Produtoras e produtoras, bem-vindos e bem-vindos ao podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Vanessa e hoje a gente está com a Laine aqui. Hoje vamos dar o seguinte a um novo episódio sobre a série de processos seletivos. Vamos focar principalmente no case de produto. O podcast é parte de uma comunidade de mulheres de produto. Se quiser ficar por dentro das novidades, dos conteúdos, vem aqui com nós. Acesse mulheresdeproduto.com. Siga a gente nas redes sociais, Mulheres de Produto no Instagram, LinkedIn e Twitter. Para não perder nenhum episódio, siga a gente no seu agregador de podcast favorito. Entra em contato, é só mandar um e-mail pra gente no podcast@mulheresdeproduto.com ou manda uma DM no nosso Instagram.
A gente sabe que quando a gente está realizando o processo seletivo para a vaga de Product Manager, precisamos passar pelo temido case de produto. E para começar, a gente explica aqui um pouco de dois tipos de case de produto que existem, né, em processos seletivos. Um que é o online, ou seja, o seu entrevistador vai te dar um problema com alguns dados ou não, e você tem que ir montando a solução lá para aquele problema, podendo fazer algumas perguntas para o entrevistador, para além, né, de entender melhor o problema, enfim. E também tem o case de produto offline, que nada mais é que o RH de produto lá, ou até mesmo o Head, vai te mandar alguns problemas junto com algumas perguntas, além dos dados, para tu colocar a solução que tu pensou ali num documentinho e enviar para eles. Depois disso, apresentar, né, a solução que vocês pensaram lá, enfim, dentro de um tempo estimado, para o time. E aí é importante frisar, né, que cada empresa tem suas particularidades, para que cada tipo de case foi falado e tudo mais.
E aí hoje, para a gente falar, a gente tem as nossas maravilhosas convidadas, a Mariana Takada, ela foi PM da Loft. Quiser falar alguma coisa, Mari?
Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero conseguir dividir um pouco dos cases que eu já passei e espero que seja construtivo para todo mundo. Como PM, só para dar algum contexto, como PM eu trabalhei na Quero Educação, que foi onde eu migrei. Eu sou Relações Públicas por formação, trabalhei muito na área de comunicação, mas acabei migrando para produto. E a minha experiência mais recente foi na Loft também, como PM.
E a gente tem a Isadora. Isa, fala um pouquinho sobre você.
Oi, pessoal, prazer. Eu sou a Isadora. Hoje eu estou como GPM no Zé Delivery. Eu também fiz migração, eu fiz engenharia civil, mas nunca trabalhei na área. Eu passei pela Samap, então fiquei, na verdade, 4 anos lá, foi onde eu fiz a migração também. Depois eu fui para a Livap e agora eu estou no Zé Delivery, já fazem quase 2 anos. E vai ser um prazer também dividir um pouquinho com vocês sobre como que a gente, quais foram os cases, né, tipo, como e a gente estrutura os cases e como que a gente avalia isso também, principalmente no Zé, que é onde eu estou agora.
Como é que vocês veem essa parte do case de produto, né? Além desses dois que a gente citou, que a gente colocou o nome de online e offline, existe mais algum outro tipo de case? Qual que é o mais difícil entre esses dois ou outro que apareça?
Boa. Isa, eu vou falar um pouco das experiências que eu tive. Acho que eu passei pelos dois casos, né, o online e o offline. Falando da minha experiência, de como foi passar por isso, o online me trouxe um receio maior, né? Uma apreensão maior, porque é algo que você não sabe exatamente o que vai ser exposto, qual que é o problema que vão te dar, fora uma pessoa te olhando o tempo todo, enquanto você está olhando os dados, né? Entendendo qual proposta você vai entregar ali, os porquês de seguir aquele caminho. Mas eu segui esses dois modelos, online e offline. Não sei se a Isa consegue trazer mais, até porque ela tem a visão de dentro, né, de como eles fazem para recrutar.
Eu tenho uma dúvida antes da Isa falar, nesse cenário do online, eles dão um contexto antes ou é valendo ali na hora, você, tipo, eles vão falando e você tem que ir na hora ali, como que funciona?
Bom, no meu caso, eu já tinha passado, né, pelas outras etapas do processo seletivo e eles falaram, olha, agora você vai ter um momento de case, vai ser um GPM que vai acompanhar você. Beleza, ninguém me mandou material, eles falaram, vai ser 1 hora de conversa, reserva esse tempo. E quando eu cheguei, o GPM estava ali, ele se apresentou e falou, olha, eu vou te dar um case agora. Ele compartilhou a tela, era um Docs, era um Google Docs, com as informações, né, qual que é o contexto. Olha, a gente está nesse cenário, foi o case da Loft mesmo, né? A gente está nesse cenário, está buscando agora ser um marketplace, ali, não sei exatamente qual nome colocar para vocês agora, de apartamentos. E a gente tem alguns dados aqui, né? Onde que mais evade, como é que é o número da conversão, quais são as principais dores que esses usuários, eles falam que eles têm durante esse processo da busca de apartamento. E aí, sim, ele dá alguns problemas para você resolver. Ele te pergunta qual caminho você vai seguir. Mas foi ali na hora. E aí, ele podia rolar ou não a página conforme eu fosse perguntando. Então, eu tive a curiosidade, tem mais alguma informação, mais algum dado que possa me ajudar a trazer mais embasamento? Ele foi mostrando. Mas na hora eu acho que é muito nervosismo mesmo para você controlar.
Boa. Eu vou... tem esses, os dois, né, o online e o offline, e aí dentro do offline também tem o case padrão, né, e o case próprio da pessoa, que às vezes ela já tem um case próprio e ela quer trazer também, então, às vezes também tem esse caso, né, de uma experiência prévia. Nesses três casos, para mim, acho que o mais desafiador, do ponto de vista interno, né, é conseguir entender qual que é a experiência realmente da pessoa que está apresentando aquele case. Então, uma preocupação que a gente tem é garantir que a gente está tentando remover o máximo de vieses nas perguntas que a gente está fazendo durante a avaliação do case, para conseguir fazer essa avaliação da forma mais justa possível. Porque é muito diferente se a pessoa está trazendo um case pessoal ou se ela está apresentando, construindo o case ali na hora, como que você avalia, aquela pessoa perguntou mais, então eu posso dar mais informações, essa aqui perguntou menos, então ela vai ter menos informações para conseguir construir um case melhor, mas isso não necessariamente quer dizer que ela tenha menos habilidades com o produto, mas talvez naquele momento ela conseguiu ver ali uma informação importante ou não. Porque eu gosto de cases offline padrão, assim, eu gosto bastante. Porque eu acho que nesses casos a gente consegue remover, a minha opinião é que a gente consegue remover o maior número de vieses possível. Então todo mundo tem a mesma chance, o mesmo tempo de olhar para um problema de uma forma, depois ir lá revisitar. E quando a gente recebe o case, a gente, claro que a gente já tem o que é esperado, então tipo de um case legal ele vai ter explorado tal coisa. A gente também tem um guia de quais são as informações, quais são as perguntas que a gente vai querer perguntar, explorar com a pessoa na apresentação. Então, acho que esse para mim é o maior desafio, conseguir, através das experiências da pessoa, explorar qual que é a experiência dela por aquele case que está chegando ali na hora para a gente. Né?
Eu acho que uma experiência minha, que eu passei acho que umas 2 semanas atrás, é fazer um case online que eu nunca tinha feito, né? E aí eu estava muito nervosa. Porque, caramba, cheguei nessa fase, beleza. E aí ele fez todo um contexto pra mim, porque eu não entendia muita coisa do mercado financeiro. Ele fez um contexto e eu disse, olha, a gente tem esse problema. Era um único problema. Quero que você comece a montar suas hipóteses, soluções. E aí, depois que a gente monta as hipóteses, eu tinha que fazer como que eu ia dividir aquilo, como que eu ia testar, quais são as métricas que eu ia ver. Mas foi interessante, porque eu comecei, eu tenho esse problema, qual que é a primeira coisa que eu faço? E eu já sou PM, então eu já sei as coisas que eu tenho que fazer, mas na hora ali você fica, o que eu tenho que fazer? Peraí, calma. Eu falei, tem algum dado aí? Porque não tinha nada, né? Era um Miro e tinha uns frames. Eu falei, não sei o que tem naqueles frames, né? E aí eu falei assim, ele abriu um frame de dados, provavelmente tem mais dados ali que ele tá escondendo de mim. Então, olha, me dá mais dados mais possíveis que você tem, porque eu preciso de informação, só isso eu não consigo. E eu parei numa única hipótese, que foi a hipótese mais cara, né, de esforços ali. Eu falei, cara, eu não consigo pensar mais em nada. Tipo, eu olhei e fiz todo o problema de novo, eu não consigo pensar. Eu falei, vou seguir, pelo menos vou finalizar, porque tô finalizando o meu case ali. Mas depois que eu pensei, saí, depois de uns dias, eu falei, tinha algumas outras coisas que eu poderia ter falado, sabe? Só que no momento você está nervosa, porque você tem que, no online, acho que você tem que controlar o seu nervosismo, a sua ansiedade do que você está fazendo. E para uma pessoa jovem, jovem, eu digo júnior ali que está entrando, é muita coisa para você lidar no online. Então eu prefiro offline, porque você tem um tempo para pensar, vamos fazer uma apresentação bonita. Depois você faz tudo, pensa, tipo, ah, tem outras coisas que eu posso colocar. Se apresenta para outras pessoas, mesmo que não entenda do problema, sabe? Você tem visão de outras pessoas, como se fosse o seu usuário. Então, eu acho que o offline, para mim, é o meu preferido, assim.
É, eu nunca tive a experiência de passar por um case online, assim, mas dado o contexto aí que vocês compartilharam, eu fiquei refletindo na questão associada ali ao nervosismo, né? Muito se pensa assim, que a pessoa ali de produto tem que saber todos os frameworks, todos os métodos de priorização, enfim, tudo. Meu, imagine você ali com o tempo estipulado na frente da pessoa que está te avaliando e o X da questão é o que está sendo avaliado. Por exemplo, se você vai fazer vestibular, você vai fazer uma redação, você sabe quais são os critérios de avaliação ali, né, específico, montar uma introdução, ser coerente ao tema e tudo mais. Mas em cases assim, o que está sendo avaliado? É eu saber quais são os frameworks, métodos de priorização e tudo mais, ou é eu saber aplicar qual framework específico para aquela hipótese que eu extraí daquele problema ali que me foi dado? Fica aí o questionamento, quero ouvir vocês agora.
Vou dar o meu ponto de vista aqui. De novo, lá no Zé, uma coisa também muito legal é que a gente usa o mesmo case para avaliar pessoas de produto. Então, independente se você vai ser muito senior ou se você vai estar num nível de entrada, a gente vai avaliar, vai pegar um dos cases e vai mandar para aquela pessoa. Então, não tem case de pessoa senior ou de pessoa júnior ou de pessoa tal. Isso é muito legal porque a gente consegue enxergar. Então, de uma pessoa com mais experiência, o esperado é que ela consiga chegar em tal lugar, tal coisa e tal coisa. De uma pessoa com menos experiência, o esperado é que ela consiga chegar até aqui. E aí a gente consegue ir avaliando, porque não vai ter o case perfeito. E o case também não tem resposta. É mais para a gente conseguir ir vendo isso. Então como que ela aborda os problemas? Como a Van comentou, como que ela traz hipóteses? Ela tem essa vontade de buscar mais de uma hipótese para provar que a hipótese inicial estava errada, ou então estava certa? Então como que ela lida com isso de se provar errado? Como que ela vai conduzindo para as próximas etapas? E aí a gente começa a perceber também se ela já teve experiências passadas que ela consegue relacionar com esse case e que talvez ela conseguisse trazer para o dia a dia dela também. Qual foi o nível de curiosidade que ela entrou? Ela seguiu o caminho padrão? Então começou por uma matriz CSD, levantou hipóteses, pegou dados, mas o que mais que ela tentou fazer? O quanto que ela se questionou e o quanto que ela foi a fundo? E não tem uma resposta certa. A gente, às vezes, aprova pessoas que falam que é A, às vezes que falam que é B, às vezes que falam que é nada. Mas porque o que a gente quer entender é como que ela está abordando esses problemas e como que ela consegue relacionar experiências passadas com aquilo que está na frente dela e conseguindo aplicar em resultados de negócio também.
Falando, amarrando um pouco com o que a Isa falou, acho que é muito raciocínio, né? Como que você amarra tudo isso, a sua proposta, suas hipóteses, com métricas, como que você vai medir aquilo que você está levando, né? Então, não é que tem resposta certa, né? Certo ou errado, é muito mais para entender se você consegue seguir, e esse sou eu falando com a minha experiência de quem fez case, não de quem avalia, né? Mas o que eu imagino é que eu vou ver se aquilo faz sentido, se está embasado, se tem uma informação ali que você utilizou mesmo que foi dada nesse case. Então, acho que é muito mais esse olhar apurado, muito mais a sua curiosidade, né, o quanto você tentou entender, o quanto você perguntou também, porque até na vida real, né, eu acho que às vezes a gente se culpa, ou eu já fiz isso, depois você fala, nossa, eu devia ter falado desse assunto, eu poderia ter perguntado aquilo, mas no dia a dia não é uma hora que você vai ter ali só para resolver sozinha, você vai ter um contexto maior, outras pessoas também para te apoiarem, para trocar informações, pesquisa para você fazer. Então, acho que é muito mais esse olhar e esse raciocínio.
Que você tem uma hora para provar que você consegue solucionar aquele case, né? Não é uma hora que vai provar toda a sua experiência que você teve de trabalho, né? Mas é como é que você faz aquela hora para você brilhar, assim? Como é que você brilha nesse case? Cara, eu não tenho conhecimento sobre tal mercado, mas todo case, e aí, como é que tem algum truque que a gente faça que, sei lá, a gente engane os recrutadores, algo assim? Ou, cara, eu não entendo, ser sincero, olha, não entendo muito do mercado, mas eu vou tentar o máximo possível de experiência que eu tenho aqui. Eu sei que a gente não tem critério, de cada empresa tem os seus critérios, né? Mas o que seria os critérios principais para a gente fazer um case assim, tipo, olha, se você seguisse pelo menos duas dicas assim, o seu case seria um case bom, assim, sabe? Prestar atenção em tal coisa, faça mais tal coisa, assim. Como que vocês acham que seriam esses critérios?
Bom, acho que a Isa vai conseguir falar bastante olhando de dentro, né, quem está recrutando de novo, mas o que eu percebo, assim, feedbacks que eu levei depois das entrevistas, dos cases, é que a curiosidade é muito importante, né? Quanto você mergulhou naquele assunto, quanto você foi, falando do caso offline, né, não do caso online, assim, mas no offline, o quanto você buscou conversar com alguém, que seria o perfil de usuário. Quanto você for entender um pouco mais do mercado, não necessariamente você vai dominar aquilo, e eu acho que a gente pode ser transparente nesse sentido, porque assim que a gente entra nesse cenário, você vai sim entender mais a fundo tudo que está relacionado a ele. Mas eu vejo esse ponto como muito importante, a sua curiosidade de explorar mais.
Boa. Eu concordo total também, Mariana. Isso de ter a curiosidade de levantar hipóteses diferentes, acho que de não se prender a um ponto de vista específico e tentar pensar de outras maneiras também, acho que esse é um ponto de partida que eu acho também é um dos principais. E aí, acho que dois outros pontos, e de novo, por incrível que pareça, um dos pontos que eu acho mais importante é se ater àquilo que foi pedido no case. Então, a maior parte dos cases, ele tem uma missão clara, e que está te pedindo, encontre tal coisa, dê uma sugestão, faça uma proposta. E não são todos os cases que chegam nesse ponto, de fazer uma sugestão ou de fazer aquilo que está sendo pedido no case. Isso diz bastante também de conseguir controlar a sua expectativa. Então, às vezes, você está propondo coisas diferentes. Você está tendo na fase de expansão, né? Então você está trazendo novas hipóteses e acaba que você foge um pouco daquilo que é a expectativa do case. Então conseguir controlar o seu tempo e o processo também de diamante duplo, né? Então de expansão e depois de convergência, você conseguir controlar esse tempo e esse processo no processo do case, ele é muito importante. Então, aqui no primeiro eu vou expandir, vou trazer as minhas hipóteses, vou ser curiosa, vou explorar. Mas tá bom, quais são as hipóteses que realmente estão linkadas com aquilo que o case está me pedindo? E conseguir voltar e entregar aquilo que tá sendo pedido. Então, acho que esse seria um dos pontos principais. E acho que a segunda dica seria se ater ao básico. Então, não querer, não, será que eu trago tal coisa? Não, vamos fazer aqui um processo de levantar as hipóteses, pegar as informações que estão sendo dadas, pegar os dados, e fazer um processo que você se sinta confortável. E aí, depois que você conseguir já, tiver confortável com uma primeira resposta, depois você pode ir voltando. Não, mas tá bom. Então, deixa eu pensar aqui em outras hipóteses também. Deixa eu abrir mais. Aí você vai com mais curiosidade ainda, sabe? Você vai voltando lá e assim, então deixa eu ver aquele outro ponto agora, deixa eu imaginar dessa outra forma. Então, seguir um processo que você fique tranquila, e aí depois você volta querendo fazer mais, querendo pensar de formas diferentes. Acho que isso seria uma boa dica também.
Se você que está ouvindo esse episódio tem interesse em se aprofundar e ampliar mais seus conhecimentos em algum tópico específico da área de produto, temos desconto para o curso de Product Management da PM3. Basta aplicar o cupom MDP15OFF e se inscrever num dos melhores cursos de produto do país, que conta com instrutores renomados e com muita experiência. Então não perde essa chance, vai lá e aproveita.
Quando vocês falam que curiosidade e seguir o processo ali, né, de na hora que você está fazendo o case, Por que que o case offline é mais fácil? Porque você tem mais tempo e você não está na frente de uma pessoa e ela está olhando a cada movimento seu? Ou porque que você tem essa calma para você fazer esse case, mas você consegue pensar melhor, né? Só que a chance de você pensar melhor e errar são altas, certo? Porque você está tendo tempo, você está divergindo, você está indo no problema, você está indo, né? Só que aí você tem que ser puxado. Porque a experiência que eu tive no online é que eu tava ali, nossa, lá no fundo. E aí teve um momento que eles tiveram que me puxar, porque eu estava divergindo muito. Então, como é que no meu case offline eu consigo divergir sobre os problemas, do problema, criar as hipóteses, mas não fugir? Como é que eu faço essa linha de raciocínio? Porque eu tô fazendo sozinho. Como é que vocês criam esse fluxo de processos aí do case de offline?
Acho que você comentou, Vanna, né, que talvez o offline seja mais fácil, entre aspas, mas é o que você disse, tipo, no online tem alguém para te acompanhar, no offline não, talvez não seja tão mais fácil assim, porque você tá sozinho, né? Acho que a vantagem do offline comparado com o online é que você consegue contar a história do seu jeito. Então, já tendo encontrado algo que você queira contar, algo que você quer mostrar, você tem essa vantagem mesmo de escolher como você vai mostrar os fatos. E então, a contação de história, né, o storytelling vai ser todo seu. E aí não importa muito se você divergiu muito, se você, tipo, demorou muito divergindo, depois você voltou, porque você não precisa contar isso. Você pode falar, na verdade, tipo, tem algumas metodologias, né, de apresentar, que na verdade você já começa falando da resposta, e aí depois você vai falando, e aí o que eu fiz foi isso, isso e isso, mas eu cheguei aqui. Então acho que a vantagem é que no online você tá fazendo as coisas do seu jeito, eles estão vendo exatamente como você está pensando, e eles conseguem te ajudar, porque na vida real você vai ter ajuda também, você vai estar conversando com alguém e vocês vão se complementar, né, para chegar numa resposta. No offline, a vantagem é que você tem o seu tempo para conseguir divergir, depois voltar, você pode escolher como que você vai contar a história de como que você chegou naquela resposta também.
Engraçado que eu nunca tinha parado para pensar nesse caso, né? No online você vê a outra pessoa, né? Você consegue tentar entender a reação dela, a expressão dela. Isso é um feedback ali na hora também, que daí você sentiu, nossa, eu tô indo muito longe, deixa eu voltar. Ou ela mesmo fala para você, calma, volto pro problema. Então, nunca tinha parado para pensar, uma reflexão legal também. Acaba sendo um benefício até, apesar do nervosismo, você conseguir entender e ler talvez a pessoa ali do outro lado. Mas, ainda sobre o offline, na pergunta da Van, eu acho que, como a Isa falou, você pode contar, né, trazer o seu raciocínio da maneira que você estruturou depois, mas para você ter certeza que você não está fugindo, é sempre voltar para a proposta, né? Qual que é o problema que você está tentando resolver e escopar bem dentro daquilo. Então, você pode ter divergido bastante e depois convergir corretamente.
Bacana. E enquanto vocês falavam aí, a Isa citou algo, a Mari reforçou depois, a Van também, antes, que foi o storytelling. Na questão ali do online, tu ainda consegue estruturar, ainda melhor, opa, peguei esse feedback, tu consegue redirecionar, digamos assim, a história que tu tá contando para te ter o feedback positivo que tu tá esperando. Mas no offline, o teu storytelling tem que estar muito bem amarrado, em cima das hipóteses, em cima do problema ali, né, que é o direcionador da história que tu quer contar, utilizando ali a forma como que tu vai resolver aquele problema, enfim, né, trabalhar em cima dele. Essa questão, né, do storytelling muito tem se falado e tudo mais, mas eu não tenho visto isso sendo direcionado como, tipo assim, um dos principais pontos a serem observados, né? Ah, vamos colocar isso, daí vamos trabalhar a história que a gente quer contar e tudo mais, assim, de fato. Ele meio que está nas entrelinhas, sabe? Mas aí dentro do olhar de quem está avaliando, digamos assim, o storytelling, ele tem um peso maior em cima dos conceitos, digamos assim, daquelas ferramentas todas que as pessoas estão colocando, colocando assim, digamos, no português claro, né? Se a pessoa se utilizou de ferramenta A, framework B, C, D, bonitinho, mas o storytelling não está batendo. Ou o contrário, né? Nesse sentido, ele acaba tendo um peso maior, né? Tá correto o meu entendimento?
Eu concordo. E até pegando um ponto que a Mari tinha comentado, tem esse ponto de avaliar o raciocínio da pessoa. E quando você coloca essas fases, né, e vai contando essa história e ela tá bem amarrada, não importa se você usou o framework A ou o método B, porque as coisas vão fazendo sentido e ela vai conseguindo trazer e explicar de uma forma clara como que os fatos foram sendo desencadeados. Porque, né, tipo, quando a gente fala de metodologia ou framework, é basicamente algo que foi implementado várias vezes e que em algumas situações deram certo e que a gente está compartilhando para outras pessoas repetirem. Mas se alguém não utilizou uma metodologia bem definida, a gente não pode dizer que aquilo também não é produto. Na verdade, pode ser uma coisa nova que está surgindo e daqui a pouco ela vai conseguir compartilhar com outras pessoas que é naquela nova metodologia, né? E quem sabe? Então, quando esse raciocínio ele vai sendo mostrado de uma forma que a pessoa consegue explicando e até às vezes convencendo de uma forma que vai fazendo sentido para os interlocutores, isso é muito positivo, independente do framework ou da técnica que tenha sido utilizada.
Acho engraçado, né? Porque a gente, nossa área foca muito em frameworks. Vamos fazer isso, vamos aprender A, vamos aprender X. E eu vi escrito em algum lugar, não me lembro agora, que se o framework fizesse um bom produto, todos os produtos seriam ótimos, né? E não é. Imagina se a gente implementasse, se implementei certinho o que estava escrito nesse artigo. Não está funcionando no meu. Por quê? Não te faz um OPM, é só porque não funciona no seu caso, você tem que adaptar. E eu achei muito do contar a história, do raciocínio que você está fazendo ali, da lógica que você está criando. Tô com um problema, fiz minhas hipóteses, tem uma, duas, ou você tem uma só, você não consegue pensar em outra. Você conseguiu fechar o fluxo, fala, olha, tenho essa história aqui para você. Vai funcionar? Não tenho nenhuma certeza. Mas eu acredito que isso seja pra gente testar em alguma coisa, uma POC, uma MVF, alguma MVP. Então, tem como a gente testar. E a gente foca muito no... A gente tem que criar muitas hipóteses, não. A gente não acho que... A partir do momento que você cria muita coisa, para você ir ficar afunilando, vai ficando um pouco mais difícil, porque você vai ter que, momento, escolher aí entre as hipóteses que você quer validar ou não, né? Pelo menos é a minha opinião sobre isso, eu não sei o que é da Mari.
Não, um ponto assim, que eu fico refletindo também é que essa do storytelling é como a pessoa, ela organizou o pensamento, ela colocou ali alguma metodologia, enfim, trouxe todo o pensamento dela, o raciocínio, mas o saber se comunicar também é muito importante, né? No dia a dia da nossa área, igual a Wanda falou, mais do que um frame específico, a gente vai ter que estar constantemente fazendo alinhamentos, comunicando. Então, eu imagino que também seja um ponto importante para ser analisado durante o case, né? O quanto essa pessoa conseguir explicar o porquê, qual é o caminho, né, o embasamento. Então, é um dos pontos que eu imagino que seja bem avaliado também.
É engraçado, né? Porque a comunicação faz parte do nosso dia a dia. E é um dos skills que a gente sempre, quando dá uma olhadinha nas job description, no LinkedIn ali das vagas, é uma comunicação fluida. E como é que você está comunicando? Você tem como comunicar a sua ideia, ao seu raciocínio para pessoas que estão te avaliando, e você tem que provar que aquela sua ideia é muito boa na comunicação, no raciocínio, em tudo. Praticamente você tem que ser o X-Men para você conseguir passar. Mas eu acho que tem uns pontos bem interessantes, né? Que a gente faz como a Isa falou, a Mari também, né? Tem alguns pequenos pontos em cada parte do fluxo de fazer um case de produto, que se você fazer o mínimo, você consegue sair e falar assim, fiz um case de produto legal. Não sei se eu passei, mas eu fiz o meu melhor ali, sabe? Se ter comunicação, se contar uma história, fazer algumas hipóteses, algum pouco de dados. Então, Como basicamente uma vida de um PM, como se fosse contratado, né? Você tem que dar conta de dados, designer, negócios e tudo ao mesmo tempo dentro de uma hora.
E aí, só para contar um caso também, né, de cases offline, é muito normal também, por exemplo, em algumas situações, né, a gente, depois, quando a pessoa tá contando a história do case offline, em algumas situações a gente pode trazer um fato para invalidar alguma coisa que estava acontecendo no case. E aí, nesses casos, é menos, tá bom. Aquilo que eu estava contando, aquilo que eu estava tentando trazer aqui, convencer as pessoas, algumas coisas mudaram. E tudo bem, sabe? Tudo bem eu voltar. Então aquilo que eu disse, galera, talvez não seja desse jeito. Conte-me mais sobre essas coisas que estão mudando. E aí, nesse momento também, é quase que um case offline, depois online, onde você tem agora novas informações. Então, eu posso esquecer um pouquinho do o que eu tinha lá, do todo o meu storytelling. Talvez não faça mais sentido eu contar as informações da mesma forma. E ter essa flexibilidade também de e discordar daquilo que você disse há 5 minutos atrás, isso também é algo importante para a gente refletir como produto mesmo. Então, acho que isso é interessante também.
Acho que dá para encaixar com o case que eu fiz, que era offline. Aí me preparei, pesquisei. Chegou lá na hora, meu raciocínio eu tinha certeza, assim, estava bem comprada com o raciocínio. Não foi um fato que me deram, mas perguntaram: ah, mas você não está vendo algum risco aí? Aí eu parei um minuto, pensei, falei de um risco, eu pensei: nossa, será que meu raciocínio está tão bom assim agora que eu pensei nesse risco? Então, pode ser pego de surpresa e, de novo, né, eu acho que um ponto que a gente está aprendendo é não precisa ficar também com medo que está errado ou está certo, é muito mais para entender como que você vai olhar, como você vai abordar esse outro dado, esse outro fato que você recebeu.
Bacana. Eu tenho uma pergunta aqui, mais assim como curiosidade, porque eu recebi isso como um feedback de um case, né, que eu tinha feito para uma empresa aqui de Florianópolis, uma startup, que, nossa, assim, queria muito trabalhar lá, muito. Me mandaram, né, o case, eu fiz, foi o primeiro case que eu fiz, assim, na vida. Eu não sabia nem para onde ia, não sabia. Mas eu fiz, e aí era de um modelo de negócio que também, olhando para toda a minha carreira, não sabia nem para onde ia, né? Envolvia. Eu vou falar o modelo de negócio, algumas pessoas vão saber qual que é. É aquele rolê de. Você vai no supermercado e aí tem um sisteminha que consegue dizer, né? Ah, tem que abastecer aquele supermercado, tem que abastecer aqueles outros. Tipo assim, não é supermercado, mas enfim, os comércios, né? Então, é um sisteminha que tem esse pessoal que vai nos locais ver, né? Se está faltando, tem que abastecer, enfim. E aí, isso mostra claramente que eu até hoje não sei. Queria muito trabalhar lá, mas até hoje não sei. Enfim, mas aí me deram, né, todo o contexto e tal, a problemática, e eu fui discorrendo sobre, né, tinha assim vários cenários que a gente tinha que escolher um para tentar resolver. E aí eu fui escolhi um, ou seja, então ali eu já entendi que eu tinha que delimitar o problema. Então eu delimitei o problema que eu queria atacar dentro de uma caralhada de coisa. Sorry pelo palavrão. E aí isso também eu entendi que eles estavam querendo identificar como que eu priorizava, né, dentro de uma necessidade, um baldinho de coisas, o que que eu estava pegando para puxar por primeiro. E aí discorri em cima desse, né? Ok, fiz tudo lindo, enfim, envolvia um negócio que era para otimizar também o tempo dessa galera que tinha que estar andando de um local para outro para tentar ver. Eu lembro que eu peguei até print do Google Maps e tal, desenhei lá como que eu queria que ficasse no sistema. E aí mandei. Pensei assim que estava, né, top. Aí veio o feedback. A recrutadora me ligou, falou assim: ah, me explicou como funcionava, que eles de fato analisavam e mandavam feedback estruturado. E ela me deu o feedback estruturado. E assim, gostaram, né? Até então, palavras dela, da minha linha de raciocínio e tudo mais. Mas da forma como eu tinha colocado as coisas, se eu tivesse um pouquinho que seja de conhecimento do negócio lá, eu teria conseguido estruturar melhor. E aí faltou isso. E aí é onde eu quero questionar para vocês, né? Porque ela falou assim, tu poderia ter entrado em contato com os outros product managers de lá, pesquisado, falado, perguntado, para tentar colocar, né? Talvez estruturar, saber um pouco do negócio. E aí, assim, quando você está nesse cenário, que nem era o meu caso ali, né? Que não conhecia do negócio nem nada, é válido você entrar em contato com as pessoas da empresa e perguntar sobre o negócio, pedir e tudo mais, ou isso entra naquele limiar do... não vou entrar nessa seara porque podem parecer que eu estou querendo, sei lá, resposta. Ou então, associando então a essa minha outra pergunta, como que a gente faz, né, para se entrar em contato, como que faz para não parecer, sei lá, que quero, sabe, a resposta mastigada, enfim. Ou então não demonstrar uma fraqueza que, tipo, eu não sei isso, olha aí, tá querendo entrar, sabe? Não sei se eu também consegui explicar, mas assim, vamos discorrer sobre o assunto.
Legal. Vou contar alguns casos assim do que já aconteceu, ou então o que eu vejo que pode acontecer. Algo frequente que acontece são as pessoas que estão fazendo o case mandarem alguma pergunta de não entendi tal coisa, quero saber mais sobre tal ponto, a gente vai lá e responde. Uma outra forma também de resolver isso é deixar, às vezes, claro no case tipo, o que é importante. Então, para você conseguir resolver isso, é interessante que você saiba que isso e isso e isso são coisas importantes para você conseguir resolver. Então, acho que tem até um exemplo de um case no passado que muitas pessoas não estavam conseguindo chegar em uma... passar de um certo nível no case, tipo, conseguir fazer um raciocínio. E a gente foi lá, essa informação não é crucial que a pessoa saiba. Vamos dar aqui já de cara no case, porque o que a gente quer analisar, na verdade, é outra coisa, não é isso. Então, acho que vai bastante do qual que é a expectativa da empresa sobre esse primeiro contato da pessoa candidata com a empresa. Já tive caso também de, por exemplo, pessoas que entrevistaram usuários ou então clientes da empresa para saber mais. E aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, olha onde essa pessoa foi, sabe? Isso é muito interessante também, porque mostra quão animada a pessoa tá de querer conhecer mais, de querer, de tá curiosa mesmo de saber mais do modelo de negócio, né? Mas se a empresa não puder responder, ela não vai. Então, pergunta, sabe? Eu posso te perguntar? Se você não puder responder, tá tudo bem, mas eu queria conhecer mais. É isso que eu não entendi, eu não consegui achar essa informação no Google. Tá tudo certo, sabe? Tipo, você me explica aqui um pouquinho? Acho que isso não tem problema.
Até porque a gente não é obrigada a conhecer tudo, todos os modelos de negócio, o que existe dos produtos. Então, acho que é válido perguntar. Eu nunca cheguei a abordar outros PMs das empresas para entender, mas eu já entrevistei o usuário. Recentemente, eu fiz um case offline, era de uma empresa de segmento de beleza, falava sobre revendedores. E aí eu falei, putz, mas não estou entendendo esse desafio, assim, era fora do meu contexto, né? Eu falei, caramba, que caminho que eu sigo? Eu falei, acho que eu tenho uma amiga que é revendedora. Eu fui lá, mandei para ela no Instagram, passa o seu número, você pode falar. Aí eu acho que eu tenho outra, que estudou comigo na faculdade. E aí eu fui e conversei, fui tentar entender, fiz pergunta básica mesmo, porque eu não conhecia o fluxo, não sabia o que motivava. Então, todas as fontes, acho que são válidas. Aí existe o limite, que é a pessoa realmente não poder te dar uma informação a mais, mas como a Isa falou, isso vai estar claro, a pessoa vai dar esse limite para você depois também.
Ai, gente, eu queria ter tido essa conversa aqui lá naquela época.
Estamos aqui para isso, né? Então, não tem problema perguntar, pessoal. Pode perguntar à vontade.
Eu acho que vai até do perguntar o antes e do perguntar do prós, né? Eu fiz esse case e aí me deram feedback, tudo bonitinho. E aí eu fiquei, mas qual que era a solução, assim, que eles estavam esperando, sabe? Aí eu, hoje mesmo, eu lembrei assim, cara, sei quem foi o PM que me entrevistou, sabe? Aí eu mandei uma mensagem pra ele, opa, e aí, tudo bom? Você lembra de mim? Caso não, a gente fez a entrevista um tempinho atrás, fez esse case. Qual que era a solução, assim? Porque ficou aquilo na minha cabeça, tá, eu terminei, dei os feedback, mas qual que era a solução que eles queriam? Onde eles queriam que eu chegasse, sabe? Porque aí, ele me respondendo, eu consigo, tá, beleza, no próximo eu posso tentar melhorar nisso também, não sei. Mas tem essa pergunta no pra ir no pós também. Sempre é importante perguntar. Fazer uns contatos, networking, muito importante.
Não, e aí falando dos feedbacks, é bem legal quando a empresa consegue te dar os pontos que você poderia ter ido melhor, ou que eles esperavam, né? Ah, esperava que você tivesse trazido mais dados, não sei. Esperava que você tentasse entender mais do mercado. Porque você vai ficando mais parrudo, sei lá qual que é o termo que a gente usa. Você vai ficando mais calejado, né? Se você consegue no próximo, putz, tenho que repensar um pouco mais sobre os dados. Vou analisar isso um pouco melhor. Então, é muito da experiência mesmo, né? É, para você se tornar melhor, você vai passar por alguns cases.
É, e eu comentei também, mas, por exemplo, no zero não tem uma resposta certa. Não tem algo que a gente... Claro que a gente tem hipóteses possíveis que a gente já pensou e a gente gostaria que as pessoas candidatas trouxessem, mas às vezes surgem novas hipóteses e a gente fica assim, caramba, olha que legal, olha essa hipótese que a pessoa trouxe, olha como que ela investigou isso. E é sobre você conseguir trazer essas hipóteses, construir esse raciocínio, usar as informações que estão disponíveis e fazer essa proposta, que às vezes é a resposta do case, às vezes é um pouquinho além ainda da resposta do case, que a pessoa, nossa, além de responder o case, ela ainda trouxe aqui várias sugestões muito consistentes e plausíveis. Então, tá tudo bem, não chegar na resposta, não chegar no ar.
Eu só ia fazer uma brincadeira aqui para dizer, inclusive, tem uma hipótese aqui bacana, né, pra gente trazer, fazer delivery, quero...
É,
ao vivasso.
Pode trazer, né?
Por favor, depois,
por favor, inclusive. Oh, maravilha.
Brincadeira, gente, brincadeira.
Se for para trazer mais pedido, deixar o cliente mais satisfeito, todas as hipóteses são válidas.
Ah, acho que é isso, meninas. Mari, você quer falar alguma coisa?
Não, acho que é isso. Acho que deu para dividir um pouco do que a gente já passou com alguns cases. Gostei muito de conversar, porque traz mais olhares, né? Coisas que a gente talvez não tivesse parado para pensar. E até tornar os cases mais leves, né? Uhum. Tem atenção, você quer uma resposta muitas vezes positiva, mas enxergar isso como um aprendizado grande também, acho que é bem importante. Então, só agradecer vocês, é muito bom.
Ah, eu também queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É, como a Laine comentou, eu espero que essa conversa de cases ajude, né, no futuro a gente ter um olhar diferente, a gente aqui, né, ter um olhar diferente sobre esses cases também, e outras pessoas a não cometerem os mesmos erros que a gente cometeu no passado, né? Então, acho que isso vai ser bem legal.
E vocês têm alguma dica de artigo, livro, alguma coisa no YouTube em algum lugar que vocês viram sobre cases de produto que seria interessante?
Nossa, inclusive, antes desse convite, eu estava procurando por artigos de cases de produto. Eu não consegui achar nenhum. Então, de novo, que bom que vocês tiveram com essa iniciativa, porque eu acho que realmente vai ajudar várias pessoas.
Se quiser aí, a gente também tem um Medium para escrever junto com a gente. Vamos escrever?
Vamos junto. Eu super top, acho que vai ser muito bom, de verdade.
Acho bem legal, porque há bastante coisa que a gente vê, então tá em inglês, principalmente da área de produto, né? Então, trazer mais informação em português para todo mundo e conteúdos bem relevantes. Mas eu acho que é isso, meninas. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Agradeço bastante. São outras mulheres levantando outras mulheres. Então a gente está cada vez mais querendo ajudar as outras mulheres na área de produto, tecnologia, enfim, dev, designer. A gente inserir mais mulheres no nosso ramo aqui, bastante.
Acho que é isso. Muito obrigada.